Estamos aqui por telefone com o superintendente regional do DENIT, engenheiro Ribamar Bastos. Vamos conversar com ele sobre obras no Piauí. Obras no Piauí. Muito bom dia, superintendente. Como é que o senhor está?
Bom dia, Simone Castro. Bom dia, professor Luciano Coelho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Teresina FM. Simone amanhecia assim meio adoentado, a garganta inflamada, uma febrezinha, uma dor de cabeça, mas vamos sobreviver.
Vai dar tudo certo. Então, obrigada pela gentileza de nos atender. Aí, vamos começar falando de obras. Nesse nosso mapa de obras do Piauí, eu vou começar bem ali, até porque nós estamos na Semana Santa, período do peixe. Aí eu vou perguntar do viaduto do peixe, doutor Ribamar, que eu acho que é uma pergunta orgânica e natural de quem lhe encontra. Como é que está essa proposta de finalização? Porque quando a gente passa, está quase acabando. Em que pé que está essa obra?
Essa obra do Mercado do Peixe, ela é tão emblemática que eu fui a um casamento de um sobrinho meu e o garçom perguntou: doutor, quando é que termina lá o viaduto do Mercado do Peixe?
Olha
Mas
só.
Mas é o seguinte, a gente teve muito problema com a empresa, essa empresa do Paraná, que deu muito trabalho. Essa empresa também ganhou aquela licitação daquela ponte sobre o Rio Poti, ligando a Universidade à Água Mineral da Prefeitura. A Prefeitura teve que rescindir. Nós relutamos em rescindir porque a gente tinha 10 milhões de restos a pagar. A gente não queria perder esse dinheiro, porque esse dinheiro só servia para essa obra. E a gente foi insistindo, teve liminar, né, do que a empresa conseguiu, suspendendo a obra, suspendendo o contrato. A gente conseguiu negociar e conseguiu, enfim, está terminando e agora nós vamos terminar. Então, às vezes, quem está de fora diz: rescinde o contrato, chama outra. No serviço público não é assim, não é tão fácil. Tanto é que a prefeitura até hoje não reiniciou a ponte. Nós, tá certo? Estamos consumindo recursos para não voltar, não perder dinheiro, e estamos terminando a obra. Depois sim, depois concluído o viaduto do Mercado do Peixe, vamos rescindir, vamos relicitar essa obra, que é a duplicação da ladeira do Uruguai até a ponte sobre o Rio Poti, que essa empresa nos atrapalhou muito. Mas agora, passado as chuvas, o que é que falta concluir no viaduto? Final do mês passado a gente concluiu a iluminação, está toda pronta e funcionando. A iluminação tanto das pistas laterais como da, em cima do viaduto e sobre o viaduto também na rotatória. Está tudo iluminado. E agora, passadas as chuvas, a gente vai concluir o serviço de pavimentação subbase e base no acesso ali do lado do bairro de Cerco Verde, fazer um asfalto novo nas laterais e um asfalto desse acesso. E os encaixes, as concordâncias de um lado e de outro do acesso ao viaduto. Pronto. Com isso aí, a gente está com a obra pronta no ponto de população. Isso aí a gente espera fazer, o Simone e Luciano, em torno de 30, 40 dias após as chuvas. Muita gente questiona, onde até um amigo meu ligou, dizendo: Ibamar, a chuva atrapalha tanto. Se você não consegue trabalhar com o movimento de terra no inverno, não adianta insistir. Tanto é que a BR-316 ali também, a parte de terraplenagem, está paralisada. Nós estamos trabalhando hoje só a parte de drenagem. E eu até coloquei para ele que no norte do país, ali na região amazônica, no Pará, para ali, nós temos uma janela de 3 meses ao ano que se pode trabalhar com terraplenagem. Durante os outros 9 meses, você tem que fazer outro tipo de serviço e programar para aproveitar esses 3 meses. Então é um fato que a gente tem que encarar. A gente tem que esperar essa chuva passar. A chuva está muito intensa em Teresina. Passada essa chuva, a gente finalmente conclui o viaduto do Mercado do Peixe, que pode botar o nome que botar, vai morrer como viaduto do peixe.
E a previsão para quando, superintendente?
Para julho, Luciano.
Em julho, ó. Vou marcar aqui no calendário de novo. Opa, o povo...
a gente acha que chove o mês de abril todo, porque historicamente março e abril são os meses que mais chove em Teresina. Então, na primeira quinzena de maio, a gente retorna e termina. Eu estou botando julho com a folga até, talvez antes.
Superintendente, a gente sabe que teve uma mudança do governo federal e há uma mudança, né? Há uma movimentação natural e orgânica em todos os órgãos federais. DENIT é um órgão federal, o senhor se mantém no DENIT. Com essa nova roupagem, com esse novo governo, quais são os desafios para o senhor à frente desse departamento que o senhor viu aí, até o garçom foi atrás, ou seja, está ligado intimamente na vida das pessoas, no dia a dia. Obras são importantes dentro das cidades.
Exatamente. Simone, nós temos um planejamento para esses próximos 4 anos, que é, primeiro, concluir o alargamento da 135. Nós reputamos como algo mais importante do DENIT nos últimos tempos, porque ela reduziu a zero o número de mortes causadas naquela rodovia por defeito na via. Só para o ouvinte ter uma ideia, em 2017 morreram 26 pessoas naquela rodovia, entre Eliseu Martins e a divisa Piauí com a Bahia. 26 vidas foram ceifadas por conta de defeito na via. Aquela era uma rodovia estadual que foi federalizada e passou algum tempo sem investimento. Ela foi se deteriorando, ficou só a pista de rolamento e um desnível com acostamento. As pessoas desciam a roda do veículo, tombava e morria. Isso era semanal. O DENIT já fez dos 430 quilômetros lá de extensão, já foi alargado 340, né, que é daqui a Parnaíba, não é brincadeira, é um investimento de 3 milhões que o DENIT contou com a ajuda da bancada federal, tinha recurso da bancada federal através de emenda, e também recurso do DENIT. E esse ano nós estamos com o recurso já segurado para concluir os 80 quilômetros que faltam desse alargamento. A empresa já foi comunicada, ela está abrindo 3 frentes de serviço, ela está esperando só a chuva passar, estão trabalhando hoje no alargamento dos bueiros, né, na complementação do bueiro, que vai pegar uma terraplenagem mais larga. Então, logo passar a chuva, nós vamos entrar com 3 frentes de serviço, vamos investir ali 90 milhões de reais. Devo dizer que este ano nós vimos um incremento substancial na nossa verba de manutenção.
De ano quanto para quanto,
77 milhões, esse ano são 262. Então, diferente do ano passado, que na manutenção nós sofremos muito, só fazendo o que era possível, né, só tapando buraco, este ano não. Este ano nós vamos restaurar algumas rodovias que estão precisando, que não suportam mais tapar buraco, por exemplo, Teresina para Valença. Nós estamos hoje tapando buraco enquanto passa a chuva para a gente fazer essa restauração. E também na área de construção, são as duplicações. Nosso grande sonho, e a gente está conseguindo concretizar, é levar a duplicação da 316 de Teresina até Estaca Zero. Estamos concluindo até Demerval Lobão. Este mês de abril a gente recebe o projeto de Demerval Lobão a Monsenhor Gil e vamos captar recursos, uma entrada de recursos para licitar essa obra, a duplicação até Monsenhor Gil. E estamos montando a licitação do projeto, já autorizado pelo DENIT SED, de Monsenhor Gil até Estaca Zero. E aqui na BR-343, na saída norte de Teresina, nós estamos lançando a lista, nós estamos recebendo o projeto este mês de abril também, de Teresina Altos, com o contorno rodoviário de Altos. Vamos lançar essa licitação muito provavelmente ainda no primeiro semestre. E Altos, a Campo Maior, também solicitamos a delegação de competência ao DENIT 7 para fazer por aqui, pelo DENIT de Piauí. Foi autorizado, estamos montando também a licitação desse projeto e estamos já em licitação o projeto de contorno rodoviário de Campo Maior. Então, esse o grande, o nosso grande desafio, é levar essa duplicação pelo menos até Campo Maior, quiçá até Piripiri, vamos depender de recursos, e na BR-316 levar essa duplicação até a Estaca Zero. Na área de pontes, nós estamos iniciando, já demos início à construção da ponte da BR-330, ligando Ribeiro Gonçalves a Tasso Fragoso, Maranhão. Importantíssimo, eu recebi um vídeo, se quiser, eu vou passar para o professor Luciano, um vídeo de uma fila interminável de carretas para atravessar na balsa que lá existe. Essa balsa só leva 2 carretas e ela demora meia hora para ir e voltar, para atravessar o rio e voltar. Então é uma fila interminável e além disso, um custo de cerca de R$300 cada caminhoneiro, cada carreteiro paga para passar. Nós estamos iniciando essa obra com previsão de 2 anos, uma obra importante para o escoamento da produção ali do sul do estado, no sentido ali do porto de Itaqui, em São Luís, tá certo? São essas obras importantes que a gente espera fazer. E tem também, o professor Luciano, o contorno rodoviário de Picos, que finalmente fomos autorizados a licitar esse projeto. Tá também nesse pacote de licitações que a gente está montando.
Eu queria que o senhor repetisse aí esses valores, que o senhor, a diferença que o senhor tinha antes e o que o senhor passa até a partir de agora com
a manutenção.
Com a manutenção e algo bem maior.
O DENIT SED, o ano passado ele teve um orçamento de 6,6 bi. Esse ano passou para 21,5 bi.
Mais do que duplicou, quase triplicou.
Quase 4 vezes.
Realmente, mais que triplicou.
E esse 6,6 foi o menor orçamento do DENIT em todos os tempos. Quer dizer, a gente sofreu muito. Na parte da construção, a gente até que caminhou bem, porque a gente tinha recursos do senador Elmano, através de emendas, e a gente caminhou bem na parte de construção. Mas na manutenção nós sofremos muito. Esse ano, o ano passado tínhamos 77 milhões, esse ano nós temos já assegurados, empenhados, 262 milhões. Então, esse ano, nós vamos poder fazer um trabalho melhor na área de manutenção.
É, superintendente, você falou muito em chuva aí, e eu queria saber se já foi feito um mapeamento de rodovias que estão sofrendo por conta de chuvas, ou que foram interditadas, como foi o caso da BR-222, ou que tiveram cortada aí o tráfego, ou que estão ameaçadas por conta de cheias. Vocês já fizeram esse monitoramento, mapeamento dessa situação no estado todo?
Professor Luciano, antes do período chuvoso, o DENIT tem o cuidado de fazer um serviço de manutenção prévia, que é exatamente a limpeza dos bueiros, né? Desobstrução de bueiros e a limpeza da drenagem superficial. Por quê? Porque isso permite que as águas escoem normalmente e evite danos à estrutura da rodovia. É, nós tivemos um problema no quilômetro 85 da BR-222, ali entre Batalha e Piripiri, porque lá realmente o grade é baixo, a rodovia, que ainda não foi implantada no padrão de rodovia federal, e ela, a água passou, ficou sobre a rodovia, interditando por 4 dias. No sábado, essa água baixou, o nosso engenheiro lá, chefe da UL de Piripiri, foi até lá, fez uma vistoria juntamente com os engenheiros do segundo BEC, porque lá é um convênio com o segundo BEC, essa manutenção, o segundo batalhão de engenharia e construção, e concluíram que o tráfego poderia ser liberado. Então nós autorizamos a Polícia Rodoviária Federal a liberar o tráfego daquela rodovia. É, temos problemas de chuva com buracos. Nós temos, por exemplo, estamos sofrendo muito ali entre Jerumê e Bertolinha. Nós estamos com alguns buracos lá. Nós estamos, inclusive, no dia de hoje, aumentando as equipes lá. Está certo que a chuva tem maltratado muito. É um trecho de rodovia que precisa ser restaurado e vai ser restaurado esse ano. E também ali na 222, ali entre Piripiri e a divisa com o Piauí, com o Ceará, perdão. Lá também nós estamos sofrendo muito com buraco por conta da chuva. Agora, ameaça de ruptura de rodovia, nós não temos nenhuma assim vista, está tudo sob controle.
Superintendente, alguns desses trechos que eu vou repetir, né, o senhor já citou, mas em respeito aos nossos ouvintes, eu vou trazer aqui algumas reclamações e observações de trechos. Por exemplo, eu abri aqui uma foto, estaca zero próximo à Água Branca, da estaca zero próximo à Água Branca, BR, esburacado, Antônio Francisco mandou inclusive fotos. E aí o senhor vai colocando, eu vou colocando os trechos e o senhor vai pontuando aí de acordo com as informações que o senhor tiver. Da estaca zero até próximo à Água Branca. Eu passei recentemente por lá, que fui para Floriano. Está complicado. E foi à noite no período de chuva. Muito buraco.
Nós temos alguns. Um problema lá. Na verdade, essa estaca zero a Floriano, são 150 quilômetros. Ela está até bem. Nós temos uns problemas já chegando lá depois de Angical. Nós temos um problema que rompeu lá em Angical. Nós fizemos um paliativo para poder resolver enquanto passa o inverno para a gente resolver definitivamente. E temos alguns buracos entre Angical e a divisa lá. Depois de Angical, 40 quilômetros, você anda bem. E até chegar no entroncamento com a BR-230, Floriano, temos algum buraco. Mas nós temos uma equipe lá tapando esse buraco, por conta da chuva. Mas não está assim, Simone. Não tem buraco perigoso, não, como nós estávamos tendo aqui na 316.
Mas essa equipe trabalha mesmo nesse período de chuva? E aqui já tem perguntando manutenção. Floriano, Aurussuí. Essa equipe
nós
trabalha
temos,
nesse
verdade,
período?
Na verdade, nós temos contrato de manutenção em toda a nossa malha rodoviária. Alguns a gente sofre mais, porque o pavimento está mais velho e abre mais rapidamente os buracos, como é o caso lá de Jerumenha para Bertolina, que a gente está reforçando a equipe, tá certo? Estão botando mais outra equipe. E de Teresina a Valença também, que abriu muito buraco em pouco tempo. A gente teve um hiato entre um termo de um contrato de uma empresa e o início da outra de pouco mais de um mês, por conta de problemas na licitação, problema burocrático, e a gente conseguiu já contratar, e nesse mês abriu muito buraco, então a gente está tratando disso e procurando inicialmente, ali próximo ao Monsenhor Gil, tapar os buracos mais perigosos para evitar acidente. Mas até a próxima semana, Teresina, para até Picos, nós vamos estar sem problema nenhum.
Agora, superintendente, tem uma pergunta aí, o senhor falou na 222, que foi interditada agora, né? Realmente o DENIT esteve lá e o trecho foi aberto, né, para o tráfego agora no final de semana. Então, perguntando se tem possibilidade de melhoria da estrutura da ponte, exatamente da ponte do trecho que foi interditado, por onde passa o Rio dos Matos. Rio dos Matos, exatamente.
Pois não, Simone.
O nome é Rio dos Matos mesmo, é o trecho lá que é Piripiri, Batalha.
Rio dos Matos, exatamente. Nós temos aí nesse trecho ainda, Simone, 5 pontes de madeira. Essa ponte que ele se refere é de madeira.
É uma de madeira
foi reformada
mesmo.
Agora pelo segundo BEC. Ela é uma ponte mista de concreto e madeira. E elas estavam realmente em péssimo estado, foi reformada, e nós temos agora um projeto já pronto de 5 pontes novas de concreto. E vamos também elevar o grade, né, dessa rodovia, subir a altura do aterro para evitar essa inundação. Estamos ainda vendo a parte de recursos para fazer essa obra, tá certo?
Superintendente, eu tenho aqui também dois questionamentos. Um, muita gente viaja agora na Semana Santa, vai principalmente para o litoral. Se existe algum trabalho do DENIT para dar trafegabilidade nesse trecho. E o outro é com relação àquele rebaixamento ali na ladeira. Se há a possibilidade de abrir uma via alternativa, um desvio, principalmente para quem vai para aquela região ali que envolve Gurupi, para atravessar para o lado ali da Zequinha Freire, que tem que fazer uma volta muito grande ali, que não tem mais retorno, não tem mais como atravessar por ali.
Bom, primeiro, Luciano, quem for pro litoral pode ir tranquilo. A gente tá com as equipes entre Capitão de Campos e Piripiri, que é outro texto que vai ser restaurado agora após a chuva, que não tem mais condição de tapa buraco. Realmente tá muito, muito remendado, o pavimento tá muito sofrido, né? Tá muito deteriorado, mas nós estamos com a equipe lá tapando os buracos, então não vai ter problema. De Piripiri até Buriti do Lopes tá tudo ok. Nós estamos, inclusive, já iniciamos a parte de restauração, já estamos fazendo a fresagem de asfalto ali entre Piracuruca, entre Piripiri e Piracuruca, já iniciamos, né, fazer a fresagem com asfalto novo, porque também tem uns trechos lá que não dá mais para tapar buraco, especialmente ali por volta do quilômetro 100 e do quilômetro 60, não tem mais condição de tapar buraco. Então, quem vai para o litoral pode ir sossegado, não tem problema nenhum de buraco na Semana Santa. Quem for para Picos também, do mesmo jeito. Estamos concluindo essa semana agora que nós estamos, concluindo esse tapa-buraco até Valença, de Valença para Picos, nós estamos sem buracos. Com relação ao rebaixamento, é uma obra importante, eu sou Luciano, para a mobilidade de Teresina, sobretudo por conta do crescimento ali vertiginoso ali dos empreendimentos imobiliários, às margens da BR-343, no sentido ali de Altos. Cada dia é um loteamento Alphaville 1, Alphaville 2, Terras Alphaville, o Perial, toda hora é um loteamento e tome construção de casa. E o pessoal necessariamente vai passar por aquele ponto. Por isso aquela obra. O DENIT teve o cuidado, Luciano, de fazer previamente o alargamento dos dois lados da Jovem 3 para permitir que se trabalhe a obra durante toda a construção dela, deixando livre duas faixas de tráfego de um lado e de outro. A gente observa ali que nós temos em alguns horários uma lentidão de tráfego, como tem em toda a Teresina. Teresina nós temos um veículo para cada dois habitantes. Nós temos cerca de 500 mil veículos para 1 milhão de habitantes. Então, Teresina, eu vejo muito programa seu aí de manhã. A Kennedy está engarrafada, a Marechal Castelo Branco, você cita, né? Então, é um problema de Teresina todo, não é por conta da obra. A obra, o impacto está muito pequeno, a obra causada em relação ao tráfego ali. Qual é a novidade, qual é a boa daquela obra? É que ela foi planejada para ficar o tempo todo daquele jeito. Enquanto está se trabalhando, os tapumes estão naquela posição com duas faixas de tráfego de cada lado livre. Quando a gente concluir a obra, tira o tapume, o usuário vai ver a obra. Ele não vai ver durante a construção, porque a obra é um rebaixamento, ela não é uma elevação, um elevado. Ninguém vai ver quem passa por ali, pelo lado. Então, ela está andando bem, nós estamos com cerca de 50% das estacas escavadas e concretadas, que quando concluir essa escavação das estacas, aí sim começa a escavação do rebaixamento e a construção de dois pequenos viadutos. Então, a obra, o grosso da obra é exatamente a cavação dessas estacas e a escavação. Feito isso, a obra está praticamente pronta. Nós estamos agora, o Luciano, planejando abrir um retorno ali próximo àquele posto CN, ali próximo à Polícia Federal. Por quê? Porque a gente estava fazendo, estamos concluindo ainda, uma drenagem no canteiro central dessa avenida para trazer a água que vai ficar, que vai cair nesse rebaixamento, nessa escavação, para trazer para o bueiro que tem aqui próximo à Polícia Federal. Então a gente não podia mexer nesse canteiro. Hoje nós estamos estudando a posição exata, talvez seja ali bem próximo ali àquele posto, próximo à Polícia Rodoviária Federal, mais um retorno para assegurar que o usuário não ande muito para fazer esse retorno. Tá certo? Vamos manter o que tem lá próximo à construção do rebaixamento para poder dar acesso ali ao autobol, né? Que a gente um dia fechou aquele retorno e recebeu muita reclamação ali, inclusive do Detran, que o o movimento caiu muito, a gente reabriu esse retorno, a gente vai se adaptando aos fatos, né? A gente reabriu esse retorno e nós vamos abrir um retorno novo ali próximo à Polícia Federal.
E o trânsito é um ser vivo, o trânsito é um ser vivo. O senhor deu informações aí do viaduto, exatamente da ladeira do Uruguai, muita gente perguntando, acho que já contemplou a pergunta, né, a resposta. E aí, de novo, a gente vai voltar para o mercado do peixe, porque eu recebi aqui essa informação, essa pergunta, tantas outras. Eu faço uma, gente, porque aí contempla tantas outras na mesma natureza. Mercado do peixe, a falta de iluminação, que o senhor até já citou, é a falta de iluminação na obra lá do mercado do peixe. Por favor, repita.
Não, não, lá está iluminado.
Depois ele
tá iluminado
assim,
as pistas laterais, eu só não mandei iluminar, só não está ligado em cima do viaduto, senão o pessoal vai querer passar. Eu mandei deixar desligado em cima do viaduto, mas nas laterais e embaixo está funcionando a iluminação.
Perguntando sobre o mercado do peixe, a falta de iluminação na obra do rebaixamento. Está tudo iluminado?
Não, está tudo sinalizado. Iluminação, o que é que a gente fez previamente no Jovim 3? A iluminação era no canteiro central, a gente entrou em contato com a prefeitura. A prefeitura fez o deslocamento desses postes de iluminação do canteiro central para as laterais. Então, continua do jeito que era antes. E a obra está toda sinalizada.
E
agora,
é que eu tô
a iluminação
que é...
foi tirada do canteiro central para a pista lateral.
Então, ele está falando aqui do rebaixamento da 343, o rebaixamento que está sem iluminação. Eu não passo lá há algum tempo, mas a última vez que eu passei, superintendente, está sinalizada porque as pessoas já estão circulando e o que está complicado lá, entre outras coisas, é o trânsito, porque quem desce não sabe qual é a preferência de quem está girando e as pessoas já estão usando, como o senhor disse.
Mesmo o que está preocupado, na verdade, Simone, é a falta de educação do usuário. Nós sinalizamos para a carreta, por exemplo, ela fazer o retorno ali na Alemanha Veículos, tá certo? Inclusive, deslocamos o semáforo de um lado da Avenida João 23 para o outro, para permitir que essa carreta fizesse um retorno mais confortável. Bloqueou o trânsito na João 23 com o semáforo e ela faz o retorno. Pois os carreteiros estavam entrando próximo ao viaduto, num retornozinho de veículo pequeno. Nós colocamos as barreiras New Jersey, eles continuaram entrando, a gente foi fechando essa barreira, foi apertando, até que dá só para passar um carro pequeno. Aí eles largaram de passar, porque enganchou a carreta lá.
Além da sinalização, quem que ajuda a organizar o trânsito nesses trechos de obra?
Não, está sinalizado. E aí a PRF tem emitido muita nota, muita multa lá, que é 800 e poucos reais cada multa do pessoal que faz o retorno em cima do canteiro.
Isso.
Tem muito isso. O pessoal se acha no direito de fazer um retorno em cima do canteiro, porque está em obra. Eu tenho visto, Simone, eu tenho observado, Teresina está assim um negócio horroroso. Ninguém, motoqueiro, não para mais em semáforo. Nenhum. Você está parado, eles passam. Então, quer dizer, é falta de educação do trânsito, as pessoas precisam colaborar lá, está tudo sinalizado, tá certo? Pra você ter uma ideia, sabe o que nós fizemos agora? Nós fizemos abrimos uma trincheira no canteiro central da obra até ali perto da Polícia Federal, para poder evitar que as pessoas façam retorno em cima do canteiro central, que pode até causar acidente. Tivemos que fazer isso, uma trincheira, abrimos com a máquina, com a bobcatzinha, abrimos uma trincheira para evitar isso.
Superintendente, eu recebi aqui a reclamação também, que ali naquela área de mercado do peixe, que tem muito buraco, o asfalto já está muito deteriorado, e lá também já botaram os tapumes, eles que estão recolhendo os tapumes e fazendo conversão indevida lá a todo momento, naquela região do mercado do peixe.
Eu passei lá ontem, não tem buraco, o pessoal reclama demais. Não tem buraco lá, eu passei ontem, está iniciando um buraquinho muito pequeno e eu até já comuniquei para a empresa tapar. Essas duas laterais que o usuário aí reclamou, elas vão ser objeto de uma capa nova nesse serviço para conclusão do viaduto. A obra não está pronta. Com relação aos tapumes, a gente tem insistentemente colocado os tapumes ali para fechar a rotatória, para o pessoal não utilizar, porque não está sinalizada, né? Se a gente abrir e tiver um acidente, o DENIT vai responder por isso. E as pessoas insistentemente tiram esses tapumes, inclusive cravados no chão. Essa semana tivemos que botar uns trilhos com muque para poder ver se as pessoas não trazem um muque e tiram o trilho. Então é difícil realmente você trabalhar com as pessoas assim, sem nenhuma noção. Você tira um tapume daquele embaixo, um viaduto daquele que não está concluído, não está sinalizado nem horizontal nem verticalmente, que a gente só vai sinalizar quando fizer o asfalto novo, e as pessoas tiram e querem passar. Tá certo? Então a gente agora botou uns trilhos. Eu quero ver agora se vão retirar.
Superintendente, eu vou aproveitar o último segundinho ainda para colocar perguntas de ouvintes. Quais as ruas de Teresina são de responsabilidade do DENIT? Mesmo assim, com toda essa minha preocupação, ainda vou deixar muita gente sem pergunta, porque eu vou precisar ir para o intervalo comercial. Mas quais as ruas de Teresina é responsabilidade do DENIT? Ruas e avenidas?
Só a Avenida João 23, né, da ponte ali sobre o Rio Puti até a ladeira do Uruguai, que é um trecho urbano da 343, são 4,9 quilômetros. E a zona e a parte urbana da 343, que é a Paulo Ferraz, que vai da ladeira do Uruguai até a Miguel Rosa. Só são essas. E também até a ponte lá na Tabuleta, né?
Tem a Prefeito Alferraz, que é a 316 também, né, Superintendente?
Isso, e a Alferraz, que é uma BR, né? Que é a BR-316 com as pistas laterais. Agora, fora isso, não tem nenhuma obra, nenhuma rua de responsabilidade do DENIT, não.
E aí, e qual é o empenho do senhor para esse mercado do peixe? Eu acho que vai ser o dia da sua alegria, né?
Mercado do Peixe já está combinado de fazer um churrasco embaixo do viaduto. Vou convidar vocês.
É churrasco de peixe,
vou
né?
Escrever, Luciano, vou escrever um livro quando terminar essa obra, porque só eu sei o que eu sofri ali.
Tem que fritar.
Tá de fora é muito bom. Ah, não termina, porque eu sei o que é que eu sofri.
Tem que fritar já o peixe. Quantos, o churrasco não pode ser de carne,
já
não.
Já são quantos anos, superintendente? Vamos fazer as contas.
A gente começou em maio de 2019, junho, aliás, de 2019. Para você ter ideia, iniciamos juntos. A ponte de Santa Filomena, que é uma ponte estaiada, uma ponte de 180 metros. Terminamos, já está com o ano que foi inaugurado, tá certo? Terminamos, inclusive, antes do prazo contratual. Ela foi contratada para 2 anos, foi feito de 1 ano e meio, em plena pandemia, que também, diga-se passagem, nós sofremos uma paralisação por ordem da Prefeitura Municipal de Teresina durante a pandemia. Isso nos atrapalhou muito também. Foi a única obra do DENIT no Brasil que foi paralisada por conta da pandemia, foi a viaduto do Mercado do Peixe. Isso aí também atrapalhou a vida da gente muito.
E olha, muita gente passar por lá, vamos sinalizar, iluminar, deixar bacana, porque o pessoal, e é necessário, não é só querendo não, é a necessidade da obra para a vida da sociedade. Obrigada, doutor, desejo boa sorte aí, mais 4 anos à frente do DENIT, e está tudo anotado aí, a duplicação da 316, da 343, saídas sul e norte da capital, vamos ver aí se a gente chega em mais lugares, porque sem dúvida nenhuma é mais conforto e segurança para quem trafega. Bom dia para o senhor. Obrigado pela entrevista.
Bom dia, Luciano, eu que agradeço aí o espaço. Muito obrigado, sempre à disposição.
Parabenizar o Ribamar pela recondução, sinal de que tem feito um bom trabalho.
E, ó, e vai voltar com mais potência, né? Mais recursos e aí mais cobrança. Um abraço, bom dia. Melhoras.